Bom dia, Isa. Bom dia, os ouvintes da tua rádio.
Bom, vamos falar um pouquinho, então. Você estava me contando em off aqui que primeiro surgiu o interesse porque você vem de uma família de fotógrafos.
Exatamente. Sou neto, filho, sobrinho de fotógrafos, né, que atuaram aqui em Caxias do Sul. No caso, o Foto Estúdio Belks, né, que existiu de 75 a 94. E, na verdade, também o primeiro Belks que vem para o Brasil, ele vem também trazendo o ofício da fotografia, né? Que foi o Stefano Belks, que ele era um tio, avô do meu avô, né? Então, a fotografia começa com ele aqui no Brasil, né?
Que legal isso. Aliás, a região da Serra Gaúcha produziu grandes fotógrafos. E eu queria entender um pouquinho por que o interesse numa região extremamente agrícola. A gente já falou aqui da questão da uva, do vinho, do saber da metalurgia, uhum. Anthony, mas também tinha esse olhar um pouco mais artístico, né? Porque a fotografia, ela vinha como arte, né?
Inicialmente como técnica, né? E depois ela vai tentar, né, os fotógrafos tentarão se aproximar do campo artístico que gozava e sempre, né, gozou, enfim, de um status maior do que uma simples técnica. Na verdade, inicialmente, lá no século XIX, né, com a ocupação aqui da nossa região pelos imigrantes, né, a partir de 75 e a partir da década de 1880, 1890, vai ter o interesse do governo imperial em divulgar a região, em registrar, né, a região aqui da Serra Gaúcha e divulgar as obras, né, e tudo o que estava sendo feito então para receber aqueles imigrantes. A fotografia, ela vai ser usada, né, inicialmente também durante muito tempo como uma forma de divulgação, de difusão, né, de uma determinada imagem da nossa região. Então ela vai ser muito, muito utilizada. As próprias empresas também da cidade, né? Eu posso citar o caso da antiga metalúrgica Abramo Eberle, também utilizará a fotografia, né, para divulgar a modernidade, né, da sua empresa, o seu desenvolvimento, enfim, né, os operários da fábrica, né, serão então sempre muito fotografados.
Tem que ligar meu microfone, senão não dá. Sobre essa questão de como começa e de como se desenvolve, porque junto com o próprio desenvolvimento regional, a fotografia vai sofrendo sérias transformações no mundo. Então, quer dizer, tem uma coisa que está acontecendo aqui e um fenômeno mundial. Como elas se combinam e quando eles se entrelaçam naquilo que a gente vai ver hoje como foto digital, por exemplo?
Exatamente. A fotografia, ela surge oficialmente, né, em 1839, né, ela anunciada ao mundo. Então, cerca de 40 anos depois, já está sendo produzida, ela surge lá na França, né, cerca de 40 anos depois já está sendo produzida, né, aqui na nossa região, né, pelos fotógrafos. Os primeiros a se estabelecer, inclusive, serão no final ali do século XIX, né, na década de 1890. Lembrando, né, que era uma técnica e depois uma arte reservada estritamente aos profissionais, porque envolvia, né, uma necessidade de um conhecimento técnico bastante aprofundado, inclusive de química, né, para preparar os negativos. Eram negativos de vidro, né? Hoje, se a gente utiliza a fotografia em digital, né, houve um período da história da fotografia que o negativo era uma placa de vidro, né, que precisava ser coberta com uma série de elementos e substâncias químicas. E os próprios equipamentos também eram equipamentos de madeira, né, pesados, enfim, né, que os fotógrafos precisavam carregar consigo, né, quando faziam uma fotografia em um ambiente externo. Então, até a década ali de 1940, 1950, né, depois da Segunda Guerra Mundial, é que vai surgir a figura dos amadores, né, que vão começar, então, a ter acesso à fotografia, e aí vai surgir, né, um suporte fotográfico que foi muito famoso e que certamente, né, a maioria dos ouvintes e nós mesmos, né, utilizamos, que é aquele negativo em película, né, de 35mm, enfim, que era fácil de carregar na câmera fotográfica. Então, é a partir ali da década de 50, né, do século 20, que vai surgir, né, que a fotografia vai se popularizar, né, muito mais.
Certo, Anthony. E então a fotografia, né, ela vem se desenvolvendo. E depois, em que época, mais ou menos, o analógico acaba dando lugar ao digital também?
O primeiro protótipo de uma câmera digital, ele vai surgir na década de 70, 73, 74, por ali, né, feito pela Kodak, que foi uma importante, hoje já não existe mais, né, mas foi uma importante empresa, né, do ramo fotográfico. Era um protótipo, né, uma fotografia, tinha alguns kbytes ali de peso, né, de arquivo digital, mas era reservado só propriamente, né, a testes. Vai ser só nos anos 2000, né, a partir dos anos 2000, então, que a fotografia digital vai se popularizar, né, que as pessoas, né, o consumidor final, enfim, vai ter mais acesso, né, a essa técnica e vai facilitar e enfim, né, a gente vai assistir, né, uma profusão de imagens, né, vai começar também com as redes sociais, enfim, né, tudo vai se juntar, né, para que a fotografia se popularize, então, a partir ali da década de 2000, né.
Claro, e essa mudança, né, da tecnologia influencia também na finalidade da fotografia, porque no início você falou que ela tinha um caráter mais documental, né? E a partir da introdução do digital acabou se utilizando a fotografia de forma mais artística também?
A fotografia enquanto arte, ela também vem lá do século XIX, né? Há movimentos que tentam aproximá-la, né, do campo artístico, da arte pictórica desde o século XIX. Depois vai passar realmente, né, por essa fase documental, e elas sempre vão conviver, né? Até hoje em dia, né, tem fotógrafos que utilizam a fotografia digital para aproximá-la, né, do campo artístico, ou entendendo também a fotografia como um campo artístico próprio, né? Mas ela sempre vai ter esse uso, né? Em geral, os fotógrafos, né, que têm assim, um trabalho, né, um gênero fotográfico mais próximo da arte, né, ou de um trabalho autoral, eles procuram, inclusive, utilizar a fotografia analógica ainda, né? Apesar de existir o digital, porque os grãos, né, dos sais de prata, né, a textura do papel ou do próprio negativo que é utilizado aproxima, né, muito mais, então, de um trabalho artístico, autoral, né? Então, ainda é bastante utilizada, né?
Claro. Antony, sobre essa questão do processo mesmo de evolução que a gente estava aqui acompanhando, né? Isso. A gente sabe que Caxias do Sul, especificamente, ela teve as suas características, né? Por exemplo, a fotografia segmentada ficou muito forte em Caxias, na Serra Gaúcha. Uhum. A foto do casamento, a foto corporativa, a foto da festa da uva, a foto panorâmica de avião ficou, e as pessoas iam para algumas áreas, teve algum momento que isso, fotojornalismo, né? Isso aconteceu muito forte em Caxias, né?
Sim, a gente pode pontuar assim, né, que o desenvolvimento mesmo da fotografia e a atração, né, de mais fotógrafos aqui para nossa cidade vai se dar a partir da década de 1910, que é quando tem a chegada do trem, né, quando a gente vai ter um desenvolvimento maior do nosso município. Então, alguns fotógrafos, né, para pontuar, assim, daquele período, Domingos Mancuso vai surgir também, vai vir para a cidade, né, o Giacomo Geremia, Júlio Calegari, né, que vão ser dois nomes bem importantes. O Geremia, que atendia mais as empresas da cidade, inclusive começou fazendo também o fotojornalismo, né, alguma coisa próxima, né, o que a gente conhece hoje como o fotojornalismo. E o Calegari, então, ele tinha um trabalho muito mais ligado ao retrato, né, de estúdio, ou que ele chamava o atelier, né, de fotografia. Então, na cidade vai começar, né, a ter realmente esse... Tu procuravas, né, o Calegari para ter um retrato, né, mais próximo, né, um retrato artístico, né, ele utilizava bastante a questão do retoque e procurava mais o Geremia, então, se fosse, né, uma fotografia mais documental, né, ele tinha um outro olhar, né, para essa técnica.
Um dos grandes nomes, aliás, né, da fotografia, ficou identificado. Sobre essa questão que a gente vem olhando, né, a fotografia na cidade, acontecem fenômenos que são paralelos, que a gente já analisou. Por exemplo, a gente viu que muito se transferiu, quando a gente fala em foto digital, muito se transferiu para a câmera do celular. E aí teve um avanço tecnológico no próprio celular. Hoje as pessoas fazem e aconteceram fenômenos. Por exemplo, que é a falta de impressão, né? A gente, foto uma vez era foto impressa. Exato. Hoje foto é uma coisa já mais, né, digital, nem todo mundo imprime, muitas vezes perde tudo. Fechamento de grandes empresas, como é o caso da Kodak, né, são muitos fenômenos que aconteceram.
Exatamente, hoje a gente até discute, né, na área, como eu trabalho também na área de arquivos, né, que tá, vai existir, né, a gente vai se deparar com isso daqui alguns anos, né, um buraco negro da informação ou da especificamente sobre a fotografia, né? Porque hoje nós acessamos essa minha própria pesquisa, né, sobre a história da fotografia, ela é feita a partir do acervo do Arquivo Municipal. Há milhares, né, de fotografias que foram preservadas, enfim, naquele acervo, que tem mais de 100 anos de idade, inclusive. E provavelmente as fotografias que estão sendo produzidas hoje, né, com o celular, elas não serão guardadas, né, em razão das mídias, da obsolescência, né, digital. Então, daqui, sei lá, 100 anos, talvez a gente vai querer estudar, né, a história da fotografia no nosso município, a gente não vai ter como contá-la, né? Porque nós não teremos fontes, né, para enfim, né, abordar o assunto, né? Então, é uma preocupação bem grande, né, de quem trabalha na área de arquivos, né, com a guarda, né, do que está sendo produzido, né, pelas pessoas, divulgado, enfim, né, nas redes sociais. Para pontuar, por exemplo, né, quem tinha o Orkut há alguns anos, né, que era o meu caso, e postava as fotos só lá, né? Depois, com o término da rede social, as fotos foram para o espaço, né? Se perderam. E provavelmente é o que vai acontecer com outras mídias, né? Instagram, Facebook, enfim, né? A gente não sabe até quando elas vão continuar, né?
Verdade. E agora, não posso terminar um assunto falando de fotografia sem falar da questão do momento, que é a selfie, né? Uhum. A selfie virou a fotografia que, se a gente pudesse dizer assim, um gênero fotográfico que identifica a contemporaneidade, seria a selfie, né?
Exatamente.
Então, de lá até aqui, até a selfie, né? O que que a selfie, ela marca de essência da trajetória da fotografia?
A selfie, ou também, né, pode ser tratada como autorretrato, né? E o autorretrato, ele é comum na história da pintura, né? Antes, propriamente, do surgimento da fotografia. As primeiras fotografias também serão autorretratos, né? Ou selfies, né? O Daguerre, que é o considerado o pai inventor da fotografia, se autofotografava justamente para testar, né, o seu equipamento. E eu concordo, né? Realmente marca assim, né, a nossa era atual, né, a era da selfie. Que está envolvida também outras questões, né, das redes sociais, né, de tu criar um determinado personagem teu, né, uma determinada imagem sua, né, para divulgar, enfim, na sociedade. Né.
Dá para dizer que voltou às origens, então.
Nunca se perdeu, né? A selfie, ela só mudou esse nome, né? Foi criada essa expressão, inclusive, né? Tá registrada no dicionário, né? Mas sempre existiu, né? O autorretrato, desde a história da pintura, né? Ele sempre existiu na história da imagem, né? Podemos colocar assim.
Antony, ainda tem uma questão bem contemporânea, que é um jeito de fazer foto, né? Em Caxias do Sul, a gente viu que o segmento, ele foi para alguns lados, né? O corporativo, o casamento, o evento. Isso. Mas hoje a gente percebe que os fotógrafos, surgiu inclusive em Caxias do Sul, um grande fenômeno chamado Clube do Fotógrafo.
Sim.
Que são fotógrafos, são médicos, advogados, dentistas, pedreiros, sim, padeiros, não importa quem.
Sim.
São pessoas que vivem de outras coisas, mas gostam, nem sei se dá pra gente dizer que é arte ou não, é realmente uma necessidade de expressão. E uhum. Talvez é aí que mora o cerne do que eu quero falar contigo. Essa necessidade de expressão tem surgido, dado origem a novos gêneros fotográficos, como, por exemplo, fotografia de janelas, fotografias de viagem,
sim,
fotografias de pessoas em lugares, né? Então, quer dizer, tá dando um gênero de gêneros diferentes, né?
Sim. É provável que tudo que existe já foi fotografado, né? Até uma autora, enfim, que cita essa fala, né, nesse sentido. O Clube do Fotógrafo surge ali na década de 1980, né? Esse fenômeno, ele é comum no Brasil desde o século XIX, né? Os primeiros clubes de fotógrafos que vão elevar, né, a fotografia a uma outra condição, né? Vão criar um campo próprio, né, para a fotografia, ora aproximando-se da arte pictórica, ora afastando-se, né, da arte pictórica e aproximando-se da fotografia documental, né? De fato, assim, né, a fotografia hoje, com a facilidade que tu tens, né, em manusear um equipamento, né, o celular, ali na década de 80, né, quando surge o clube, ainda era a fotografia analógica, né, tinha que ter uma necessidade talvez mais avançada, né, de conhecimento para trabalhar com equipamento, mas hoje qualquer um pode fotografar e de fato, assim, é uma arte, é uma técnica encantadora, né. Qualquer criança, né, consegue produzir um retrato e, de fato, é uma forma de se expressar, né, que é diferente, né, envolve uma certa magia também, né, isso tá presente desde o início, né, da fotografia, né, a necessidade, né, a tentativa de inventariar tudo, de fotografar, de divulgar, né, de mostrar o seu trabalho.
Se a gente pudesse dizer, assim, tu que trabalhou, olhou, pesquisou isso, quem seria o Sebastião Salgado de Caxias do Sul?
Difícil dizer, porque o Sebastião Salgado tem um trabalho próprio, enfim, né, algumas questões próprias. Eu citaria, obviamente, né, uma pessoa com quem eu trabalho, né, e admiro muito enquanto pessoa e enquanto fotógrafo, né, que é o Aldo Toniasso. Ele é um grande profissional, ele tem um trabalho desde a década de 80, né, de registro documental, dos costumes, né, da nossa região, e não só da nossa região, enfim, né, de outros lugares também pelos quais ele passou. Então, Aldo Toniasso tem um trabalho documental que é muito elogiável, né? É um grande profissional aqui da fotografia, que apesar, né, de ser de formação e ter trabalhado, né, como dentista, mas que trabalha, né, com a fotografia talvez melhor do que como dentista, né? Ele é um grande profissional, exatamente.
Olha só, alguém a se conhecer, um trabalho a ser conhecido.
Com certeza, o acervo dele, né, já que ele trabalha conosco, né, no Instituto Memória e História Cultural da Universidade de Caxias do Sul, o acervo dele está todo disponível, né, para consulta na universidade.
Antony, obrigado por essa viagem pela fotografia. A gente foi longe hoje, hein? Bem bacana.
Exatamente,
bem
um
bacana.
Assunto que eu curto bastante.
Obrigada pela tua presença.
Obrigado.
Aqui, viu? Um abraço forte.
Um abraço.
Esse é o Antony Belks Tessari, ele que tem uma relação desde família, né, com a história da fotografia, pesquisou e traz muitas questões aqui de Caxias do Sul sobre a fotografia, do analógico ao digital. Entrevista completa disponível no site, dá uma olhadinha lá em tuaradio.com.br. Este é o quadro, né, o programete História Sesc, com o oferecimento do Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. É uma prestação de serviços, né, que o Sesc faz à comunidade, entregando um pouco desse conhecimento, dividindo, partilhando esse conhecimento que é tão importante. Então a gente vai se encaminhando aí para um rápido intervalo.